extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.
Eu hoje quero propor-vos uma viagem. Alinham?
Alinhamos.
Ponham os capacetes porque vamos entrar na selva.
Capacete?
Sim, é perigoso. Vamos entrar numa selva de betas, que, como se sabe, é uma espécie que vive em cativeiro, normalmente ali para os lados da Lapa ou da Foz.
E em Cascais também.
Também. Sim. Há várias comunidades. Eu descobri um podcast que se chama Na Caravana e que me deu a conhecer uma espécie de deep web da betaria.
Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis, pode até nem haver tema desde que haja alma.
É verdade, a autora do podcast é a Rita Ferra Alvim, que sei que é a nossa ouvinte, por isso desde já te digo, Rita, o problema não és tu, são elas, as tuas convidadas.
Eu já fiz uma viagem com ela e gostei muito da Rita.
A Rita parece ter um ímã para atrair gente beta, não sei se já... Quer dizer, ela também é um bocadinho, não é? Mas as convidadas parecem estar para os betos como os fundamentalistas islâmicos estão para a religião. Levam a coisa longe demais. Visto de fora, é como se estivéssemos a ouvir uma língua nova. Eu vou misturar aqui excertos de várias betas, não identificadas.
Excertos de várias betas.
Sim, todas misturadas. Porque, no fundo, nós quando somos preconceituosos, generalizamos, não é? Dizemos que são todos iguais. Eu, em minha defesa, quero só dizer que até tenho amigas que são betas.
Marcas preferidas para crianças.
Então, para começar, Moleque, sem dúvida. Acho que antes de ter filhos, eu dizia à Maria Querida e à Carla assim: eu vou ter filhos só para calçar os Moleques. Por isso, os Moleques, sem dúvida, adoro. Tinha todas as cores e feitios.
A pergunta, marcas preferidas para crianças, dá origem a uma conversa de meia hora. Se fosse comigo, era tipo cenoura. E acabava ali, até porque a própria cenoura já acabou.
Pois já não existe. Depois, Pipi o Chique. Vou dizer marcas portuguesas, que eu acho que é o que faz mais sentido.
É o que nós queremos,
né? E por isso, Pipi o Chique tem uma grande pinta.
Piu-piu chique. Deve ser tramado jogar ao stop com estas pessoas. Na categoria marcas de criança, elas conseguem arranjar uma para cada letra.
Ah, sim. Até para o W e para o H. E para
exatamente. O que é giro, depois de passar várias horas a ouvir gente beta, é perceber que há características que definem esta classe. Por exemplo, a forma de dizer para. Eu não sei se já repararam, mas uma beta nunca diz para.
Pois não.
Economiza nas palavras e diz sempre pa. Reparem.
Ela vai ter que lamber o meu Instagram para tirar coisas.
Para viver para uma casa que tem uma vista para o Rio Tejo.
Para uma casa,
para uma casa,
para o Rio Tejo, as betas...
Não é para... Não, vocês não sabem.
É
eu vivo na zona de Cascais, eu sei.
É
para uma casa.
Exato.
Para uma casa. Fechar a boca.
É verdade. É difícil, é difícil. É preciso muito treino. As betas são contra a letra R, não é? Não usam R de ralé. É tudo pã e pó. Não há cá para e pró. Outra mania muito enervante é a de perguntar sempre sabes ou percebes no fim das frases, como se duvidassem das capacidades intelectuais da outra pessoa.
Mas que não tem sempre aquela coisa das discussões de todos os dias, percebes? Portanto, eu acho que ela tem o melhor dos dois mundos, percebes?
Verdade.
Porque acaba por ser uma coisa mais saudável, estás a perceber?
Percebes, é sem R, mais uma vez sem R.
Percebes.
Claro que percebemos, porque não é assim tão complexo, não é um tratado de física quântica.
Acho que eu cresci um bocado a achar que era superior. Okay. Estás a perceber?
Claro que estou a perceber. O que é que há nessa frase que eu possa não perceber, sabes?
Sou tua fã. E às vezes partilhas de coisas minhas e és tão querida.
Porque
mesmo.
Sou mesmo, sabes?
Sou mesmo o quê? Querida ou fã?
Querida e fã.
Ah, querida.
Outra forma
fã.
Fácil de saber que estamos perante uma beta é o verbo amar, sabes? Se usam o verbo amar sem ser em contexto romântico, pronto, já sabemos.
Eu não sou, nunca fui nada uma pessoa de ter cães. Sim. A minha filha ama e as irmãs da minha filha amam cães também.
Amam cães, amam melancia, amam rugby. Para as betas o verbo amar é como um vestido preto, vai bem com tudo. Outra coisa que as betas amam atualmente é a autoajuda. A beta esotérica é um subgrupo que tem crescido bastante.
Em que às vezes eu ouço um que é o Deepak Chopra, que ele tem, é super giro, ele diz uma palavra, diz intention, e depois durante um minuto e meio fala sobre o que é a palavra intenção.
Ah, olha, o que é que este senhor faz quando são os anos dele?
O que é que faz?
Sopra as velas.
Não, mas a grande questão aqui é que ela diz mal, não é? Não é Deepak Chopra.
Também não parece.
Chama-se Deepak Chopra. Essa até eu sei, apesar de não...
É parecido.
É parecido, mas sou a cachopa, assim, não é? Eu sei essa, apesar de não achar, como ela, super giro.
E ele tem assim uma voz meio indiana, que para mim, não sei, eu gosto que seja uma voz de homem e gosto do tom de voz dele.
uma voz assim meio indiana. Para mim, adoro. As betas adoram coisas exóticas. Paprika, bajipuri e viagens a Bali.
É meio indiano, mas podia escolher depois o outro meio. É meio indiano, meio norueguês.
Ou meio de Cascais. Mas pronto, quem diz viagens a Bali diz viagens ao Ghana.
Não, mas está-se a marimar. No outro dia estávamos, olha, em São Tomé, o avião não conseguiu aterrar no Ghana. Aquilo faz uma escala no Ghana. E borrugámos e começámos a subir outra vez e eu fiquei azul. Meu marido só me dizia: mas estás nervosa com o quê?
Ou se eu fiquei azul, as pessoas do povo ficam verdes, ou assim, mas as betas, como têm sangue azul, ficam dessa cor. Muitas vezes, nessas viagens a destinos recônditos, as pessoas mudam a sua visão da vida, mas nem sempre é preciso ir à Índia. Para algumas pessoas basta ir ao Elefante Azul.
Eu acho que a pessoa ganha consciência.
E em vez de pagar 25€ para me levar o carro, decidi ir eu àquelas máquinas, uhum, que tive eu ali, era verão ainda, e gastei, em vez de 25€, gastei
2€.
Gastei 7 para tudo, lavar e aspirar.
Pois.
E fiquei tão contente, disse, ainda trabalhaste braços, ainda lavaste o carro como querias.
Ainda poupou no ginásio.
Exato, pensei, pá, é bom, para.
Chega a ser comovente ouvir este relato. A primeira vez que uma mulher lava o seu próprio carro.
Ouça,
isto é quase tão emocionante como aqueles meninos que nunca viram o mar e vêm pela primeira vez. E também mete água, não é? Uhum. Lavar o carro. E qual será a palavra mais importante na vida de uma beta? Além de lindamente, claro.
Então, entrega. Essa é uma palavra que eu escolhi, porque acho que todas as pessoas têm uma palavra que as define, e eu escolhi entrega já há imenso tempo, porque eu normalmente entrego-me a 200% a algumas coisas, mas quando eu entrego mesmo. Já saí magoada algumas vezes por me entregar tanto, porque nem sempre os outros dão igual como tu dás, mas é uma aprendizagem. Mas, portanto, acho que entrega é tipo assim a minha palavra.
É a minha cara, entrega. É a mesma palavra que escolhem os tafetas da Pizzat, não é?
Verdade.
Entrega. E depois, também há aquilo que ela disse, que é os 200%. As betas não dominam muito esta coisa da matemática e das percentagens. Eu nisso estou com elas. Apesar de dar dois beijinhos e não subtrair um, como elas fazem. Mas deixei para o fim aquilo que me pareceu mais marcante no discurso beto. É um certo tom difícil de imitar, pelo menos para mim, são os agudos que elas fazem no fim das frases. Vejam lá se notam.
E o primeiro mês para mim foi, eu acho que deve ser difícil para todas as mães, porque a gente não sabe o que é aquilo. Que...
Não sabe,
a gente
é
não
isto?
Sabe.
Eu sei, eu não, okay. Não, não, é? Sabe. Eu não sou de Cascais, vocês.
É verdade,
não sabe o que é aquilo.
Está muito alto.
Aquelas mães que querem ficar com os filhos até um ano, dois anos, três anos, eu não aguentava.
Ouça, eu não aguentava. Esta senhora dava para ser soprano na ópera de São Carlos.
É um descanso, é um descanso, sabes? Às 9:30 estava a minha mãe a ligar-me. Já ligaste para a escola? Disse, para quê? Para saber se ele está bem. Disse, mãe, se ele estiver mal, liga-me. Apá, deixa-me, não quer saber. Às 11, já ligaste para a escola? Disse, mãe, está aqui o telefone da escola. Ligas para a escola, eu não quero saber. Ele está bem.
Ah, faltava esta muito importante, o telefone. O telefone da escola, eu já quase me esquecia. Mas temos aqui outro clássico dos betos. Normalmente têm muitos filhos, sim senhora. Fazem um grande trabalho pela taxa de natalidade, que fica nos tais 200%,
sim.
Mas não querem bem saber deles, não é? Estão sempre desejosas de os entregar a alguém.
Ai, acabei de deixar o meu filho na minha mãe e já estou cheia de saudades. E eu assim, saudades do quê? Daqui a umas horas ele está em casa. Eu não era mãe na altura e eu pensei, ainda vou engolir isto. E não engulo nada. Tipo, fica. E eu com a babysitter é, podes ficar mais meia hora.
Podes ficar com ele para sempre. Ai, desculpa. Não é para sempre, é para sempre.
Sim. Mas a minha mãe também não está lá para tudo. A minha mãe gosta muito de, ai, fofinho, não sei o quê, mas eu quero ir ler o meu jornal. E mete-o na espreguiçadeira. Disse, mãe, isso eu também sei fazer. Tens que conversar com ele. Por isso é que eu estou exausta. Porque eu tenho que conversar com ele e não me apetece. Não é?
Há muito esta tensão entre as betas e as suas mães, porque as mães, que são betas mais antigas, não entendem que estas novas betas andam exaustas, completamente de rastos, ouça, porque passam o dia a comprar meias até ao joelho na Piu-Piu Chique e parecendo que não cansa imenso, sabes? Percebes?
Percebo,
sabes?
Percebo, Joana, percebo.
Ai, Joana Marques. extremamente
extremamente desagradável.